11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. E ao som do apito, 11 minutos em campo. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Aguenta, coração. A gente abre o nosso quadro esportivo aqui no Conexão Senado com dois bordões clássicos do grande Fiore Gigliotti, um dos principais narradores esportivos da história do rádio brasileiro, que em 2023 completaria 95 anos. Vamos então para a nossa escalação de hoje. Eu, Raquel Teixeira, assumo o meio de campo e a criação das jogadas. Na lateral direita, aquela que sobe e não volta, Rita Zumba.
Vai, Corinthians, o quê, menina?
E na sobe, zaga, não volta. Fechando a porteira, a gente tem o Pedro Pincer. Vamos bater bola. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Rita.
Bom dia, Pedro.
Estar aqui mais uma vez no 11 Minutos. Bom dia especial a quem nos ouve. Só para lembrar que, como diz a música, o meio-campo é o lugar dos craques, hein, Raquel?
Olha só.
Olha a responsabilidade.
Quem que está me colocando no meio-campo? Não sei. Não fui eu que me coloquei no meio-campo. Essa escalação não foi minha.
Foi o Anderson.
Pedro, antes da gente começar com tudo aqui, a Rita quer só esclarecer. Eu falei que você vai esclarecer para ela.
É.
A gente disse aqui que na lateral direita tem a Rita Zumba, que é aquela que sobe e não volta. E ela tá perguntando o que que quer dizer isso.
Gente, fala em português comigo. Aquela que não sobe e não volta é a Raquel. Ah, porque a pessoa tá na zaga.
Eu tava tentando
explicar. Eu falei, o que que é zaga, gente?
Oh. Vamos dizer que é uma lateral ofensiva, entendeu? Você deixa a defesa assim, aberta, completamente aberta. Você vai, só ataca. E defender que é bom. Né?
Eu saio correndo, flanando e esqueço que eu tô ali pra jogar futebol. Só sei gritar, vai Corinthians.
É, pois é. A mesma música que diz que o meio-campo é o lugar dos craques, diz que os laterais fecham a defesa. Entendeu?
E aí eu subi e não voltei. Anderson Mendanha.
Volta, isso, exatamente.
Isso é culpa do Anderson Mendanha. Isso é coisa de palmeirense querendo boicotar uma corintiana.
Pode ser.
E o que que é zaga?
Não, gente, vamos seguir o barco, porque eu tô achando que a Rita Zumba hoje... Não é sexta-feira, deixa pra lá, Pedro.
Olha, tenho cada causa de futebol pra contar pra vocês, é que não vai dar tempo hoje.
Imagina
mas...
o perigo, a pessoa que não sabe o que que é zaga.
Não
vamos
sabe,
lá.
Nada.
Olha, a gente começa com a presença da ministra do Esporte aqui no Senado Federal. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte recebe na próxima terça-feira a ministra do Esporte, Ana Moser. E quem traz os detalhes é o Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte recebe na terça-feira, 28 de março, a ministra do Esporte, Ana Moser. De acordo com o presidente da CE, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, a ideia é debater o plano do Ministério para os próximos 2 anos.
Teremos a presença da ministra dos Esportes, Ana Moser, para que ela possa expor os desafios, as perspectivas, as necessidades, os entrosamentos na busca desse direito tão fundamental para o desenvolvimento da nossa população, inclusive com repercussão na área da saúde mental.
O Ministério do Esporte foi recriado pelo presidente Lula. No governo passado, a pasta foi transformada numa secretaria ligada ao Ministério da Cidadania. Ana Moser é ex-atleta de vôlei e foi medalhista olímpica. Antes de assumir o ministério, dirigiu o Instituto Esporte e Educação e fez parte do Conselho Nacional do Esporte.
Obrigada, Rodrigo Rezende. E aí, Pedro, o que você acha, então, dessa escolha da Ana Moser, dela estar assumindo o Ministério do Esporte? O que ela tem de bom que ela pode trazer para a gente?
Eu acho que foi uma boa escolha, na minha opinião pessoal. A Ana Moser, afora o fato dela ter sido uma grande atleta, isso não garante que ela seria uma boa gestora frente a um ministério, não é? Mas eu acho que ela tem uma consciência social importante. Eu lembrei que há uns anos atrás, eu fui cobrir uma audiência no Senado, exatamente, acho que em 2019, eu acho que era isso, e onde o que ela mais falou foi a necessidade de se implantar um plano nacional do esporte, que é uma coisa que a gente debate aqui várias e várias vezes, sabe, Raquel? Não é a primeira vez que a gente fala do plano nacional do esporte aqui. Então, ela agora tendo a caneta, né, como a gente fala, em frente ao Ministério do Esporte, que ainda bem que foi recriado como uma pasta específica e não estando vinculado a um outro ministério, apenas como secretaria, como disse o Rodrigo. Então, a Ana Moser, tendo a caneta, eu acho que a possibilidade de o esporte virar uma prioridade, especialmente o esporte de base, o esporte vinculado a pessoas jovens e tal, de formação, tem grande chance de dar um boom aí. Entendeu? Essa é a minha opinião.
Eu também acho que ela tem chance de trazer novidades aí pra gente, trazer incentivo maior pro esporte, até porque quem já viveu nessa vida de atleta, que tem que correr atrás de patrocínio, né, que é uma vida bem difícil, assim, né, pra quem vive do patrocínio, pra quem precisa desse dinheiro e vive disso, né, vive de ser atleta, realmente a pessoa sabe do que tá falando e sabe da importância do esporte pro país e pra quem também vive como ela viveu, da sobrevivência do patrocínio, né? Ela tem que sempre continuar correndo atrás de um patrocínio para continuar a sua vida profissional, né? Eu acho que é importante a gente ter uma pessoa assim no Ministério do Esporte para lutar por quem continua tentando a vida de atleta, que a gente sabe que não é fácil aqui no Brasil, né?
E para fechar, se hoje é difícil você ter um patrocinador, você imagina na época que ela jogava.
Exatamente.
A gente está falando aí de final de década de 80 até meados da década de 90. Então, a realidade era ainda pior, né?
Exatamente. Pedro, vamos falar agora de bola rolando? Olha só, antes de falar do amistoso Marrocos e Brasil, que a gente espera para amanhã, né? Eu queria falar do jogo da Argentina ontem, Argentina e Panamá, que finalmente, então, o Messi fez o gol de número 800, né? O tão esperado gol de número 800. Você assistiu?
Assisti.
E aí,
assisti
o que você achou?
Assisti o segundo tempo, foi a hora que saíram os gols, então, valeu. Primeiro, a festa, né? Muito bonita, assim, os argentinos muito...
A volta da Argentina depois da Copa, né?
Isso, de
muito
bons filhos a casa voltando, né? Uma festa muito bacana, os jogadores indo às lágrimas antes da partida. Foi uma
bem
coisa muito catártica, porque são 36 anos esperando, né?
Isso.
Então é o primeiro jogo em solo argentino ali. Ah, é o Panamá.
Não importa,
o
né?
Não tá ali pelo adversário, tá ali para fazer a festa.
Exatamente.
E o Messi, antes de fazer um gol de falta, que mais uma vez parece que coloca com a mão, ele tinha colocado duas bolas na trave antes, e ainda tem a marca histórica aí dos 800 jogos, 800 gols.
Isso.
Quer dizer, então foi uma tudo barba, cabelo e bigode lá pros argentinos e... Que bom, né? Deixa eles fazerem a festa deles, que eles merecem.
Eles merecem comemorar bastante, né? Vão seguir 2023 todinho comemorando, eu acho.
Vão.
Porque é importante, né? Foi uma conquista muito importante realmente para a Argentina. E a Rita, você assistiu? Vamos perguntar para a Rita se ela sabe quem é Messi, né?
Gente, eu nem sabia que teve jogo ontem na Argentina, mas eu gosto muito do Messi, amo a Argentina. Buenos Aires, eu me sinto em casa. Fiquei muito feliz com a vitória deles na Copa.
Avisa pro Messi. Não, porque
eles gostou. Eles também tinham que ter a chance de ganhar, né? Só o Brasil ganhar, a gente tem que dar a chance pros outros países também terem essa sensação de felicidade de vitória. Eu não sou egoísta. E tô feliz aí com essa notícia. Só o Brasil ganhar não tem graça.
Só o Brasil ganhar é um pouco relativo, né? Que a gente não ganha já há 20 anos, mas...
Deixa pra lá. Abafa o caso, Pedro.
Eu sei, embora eu só tenha 20 anos, né? Eu lembro muito bem de uma das vitórias do Brasil e foi muito emocionante assistir tudo. Mas enfim, fiquei muito contente com a vitória deles, acho muito legal, uma felicidade para o país. Eles precisavam também, né? E o Messi é sucesso, ele é sucesso para mim, é unanimidade,
qualquer, lugar do, mundo,
qualquer
né?
lugar do mundo. Ele é um cara que é exemplo em muitas coisas e dá-lhe Messi.
Dali Messi, parabéns pro Messi pelo gol de número 800 dele. Vamos voltar então aqui pro Brasil.
Voltando
Vamos
ao planeta Terra.
Isso, da nossa expectativa pro jogo de amanhã, 19h, Marrocos e Brasil. O amistoso da seleção brasileira, que vai ser o primeiro após a Copa do Mundo lá no Catar, onde a equipe comandada pelo Tite caiu nas quartas de final pra Croácia. Após a saída do técnico, a CBF definiu Ramon Menezes como técnico interino. Você gosta, Pedro, desse Ramon Menezes? O que você acha dele?
Eu acho que é um técnico que estava tentando aí fazer uma carreira, né, no futebol de base. Passou pelo Vasco há um tempo atrás. Você como vascaína deve ter alguma lembrança que foi criado até um tal do ramonismo, né? Em uma época e tal. E aí depois a CBF contratou o Ramon. E ele foi campeão sul-americano sub-20, né? E agora está aí como técnico tampão, até que se traga um treinador para esse novo ciclo até a Copa de 2026. É, eu acho que esse amistoso, assim, sabe aquele clima de fim de festa?
Pois é.
Aquela coisa assim, pô, vamos lá, vamos ver o jogo. Mas assim, ninguém tá nem aí para essa partida.
É, ninguém tá muito animado, não, né?
Não, acho que a forma como o Brasil saiu da Copa do Mundo, aqueles 4 minutos, já, meu Deus do céu, faltavam 4 minutos, eu acho que isso ainda vai reverberar um pouco quando se fala de seleção brasileira, né? Aí você vai jogar num jogo sábado, 19 horas, uhum. com uma transmissão que você não sabe nem aonde que vai passar o jogo direito.
Exato.
Então, assim, tá meio complicado.
Tá meio desanimado, né, pra assistir o Marrocos
bastante. Brasil. Assim, curioso de ver, o Marrocos fez uma grande Copa.
Exatamente, ficou em quarto lugar, né? Ninguém esperava isso.
Isso, então acho que pra eles vai ser uma oportunidade de repente se criar para cima do Brasil, que vai estar ali meio empatadão, e vamos ver o que que
acontece. O que você achou da escalação, Pedro, do time para o jogo de amanhã?
Olha, eu vi que joga o Andrei, né, que voltou pro Vasco.
Seu xará Pedro não vai estar jogando, né, do Flamengo.
Sim. É aquilo assim, eu não tô muito empolgado com essa partida, não. A gente vai assistir porque a gente é tarado, né?
É, exatamente, porque não pode ficar sem assistir, né?
Mas assim, né? Mas não é uma partida que chame a atenção, e ninguém vai deixar de dormir se acontecer alguma coisa,
exatamente.
Entendeu? Acho que a única pessoa que tá interessada nesse jogo é o próprio Ramon, para poder fazer o nome dele e se cacifar de repente, Raquel.
Para ficar? Você acha que ele fica?
Não. Para a seleção brasileira principal, não. Mas é porque ainda não se fechou o nome para...
Pois é, isso que eu ia te perguntar na sequência. Quem que você acha que está cotado aí para ficar, então, definitivamente como técnico da seleção? Você tem ideia, Pedro?
Falo em Carlo Ancelotti, né?
É.
Que é o técnico do Real Madrid, o italiano. Que seria o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira, e seria um nome muito impactante, né? Aí a gente pode discutir aqui se você é a favor de um técnico estrangeiro ou não, mas aí a gente vai perder muito tempo aqui. Eu, pessoalmente, sou a favor.
Você prefere ficar com ele estrangeiro, que está chegando agora, pegando a seleção aí meio derrubada, né? Do que pegar um técnico daqui do Brasil mesmo?
É porque eu acho que, assim, a competência do cara independe do país que ele nasceu. Se ele é bom, como o Ancelotti já se provou várias vezes, por que que ele não pode ser técnico da seleção brasileira? Por que que tem que ser uma condição sine qua non o cara ser brasileiro para ser técnico da seleção?
Eu também não tenho nada contra, não, Pedro. Eu acho que se fizer o serviço dele direitinho, tá ótimo.
Mas é isso. Então, eu acho que quem tá se importando com esse amistoso, para voltar no assunto principal aí, é o Ramon, para poder se cacifar, de repente, para ir para a seleção olímpica.
Ah,
né?
Sim.
Que tem a seleção, tem a Olimpíada de Paris agora, no ano que vem, e o técnico ainda não tá definido. Então, tem grande chance de ser o Ramon.
Se fizer uma boa partida, né, de repente...
Quem sabe, né, já foi campeão do Sub-20, sul-americano, então vamos ver.
Legal, Pedro. Vamos seguir, então, com a nossa pauta aqui do 11 Minutos. Vamos falar da Copa do Nordeste, que entra, então, nas quartas de final, com Fortaleza e Ferroviário. Qual que é a sua aposta aí?
Ah, Fortaleza.
Fortaleza, vem mais forte.
Sim, acho que sim. Embora seja um clássico local, né, você jogar com o Ferroviário, que o Ferroviário é um time muito tradicional de Fortaleza, do Ceará, o nosso ferrinho, mas eu acho que o Fortaleza se coloca aí como favorito nessa disputa.
E ainda no sábado a gente tem Campeonato Brasileiro Feminino, também a quinta rodada, com Bahia e Grêmio. Você acompanha o feminino, Pedro?
Menos.
É difícil acompanhar, né? A gente não sabe nem como acompanhar o feminino, é tão complicado, né?
Tem até mais transmissões agora, viu? Porque parece que esse ano tem Copa do Mundo feminina, né?
Isso, é.
Então tá tendo mais transmissões. Mas assim, me parece que jogam Inter e Cruzeiro.
Amanhã, dia 25, é Bahia e Grêmio.
Bahia e Grêmio, mas acho que a rodada tem Inter e Cruzeiro.
Isso, dia 26, continua, né, a quinta rodada, tem Inter e Cruzeiro, Ceará e Flamengo, Avaí, São Paulo, Atlético Mineiro e Real Brasília.
Desses aí que você citou, o melhor posicionado é o Flamengo, que hoje está em terceiro lugar no campeonato feminino. O Corinthians, Rita.
Corinthians.
Vai, Corinthians!
O Corinthians é o líder e o Palmeiras em segundo lugar.
Tá vendo? Corinthians é o líder. Repete aí, Pedro, repete. Corinthians é o líder.
O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro Feminino.
Arrasou, Corinthians.
Clube Corinthians Paulista.
E continuando na Copa do Nordeste, também para domingo a gente tem continuação das quartas de final. Tem ABC e Náutico, Ceará e Sergipe, Sport e CRB.
Isso, eu queria só fazer uma referência ao Sport, que vem numa fase, não por causa do Gesiel, que deve estar nos ouvindo em algum lugar, mas
está ouvindo e torcendo para o Sport, ininterruptamente.
O que acontece? O Sport vem numa fase muito boa, tanto no estadual, quanto na Copa do Nordeste. E aí fizeram uma brincadeira nas redes sociais do clube, né? Porque ganhou o Oscar, aquele filme, tudo no mesmo lugar. Isso. Ao mesmo tempo, né? Uhum. E o Sport fez um post que é líder em todo lugar ao mesmo tempo.
Oh, meu Deus. Pessoal, não perde tempo. É uma criatividade...
Não, não perde.
Maravilhosa, né?
Isso, exatamente.
Daqui a pouco
o
rapaz do Sport entra em contato aqui com a gente. E quando fala do Sport, daqui a pouco surge Gesiel Carvalho aqui, porque ele não se aguenta.
Ah, é?
Tá certo. Então vamos continuar aqui, para além do esporte, para além do futebol, desculpa Pedro, vamos destacar também aqui o judô. O Brasil disputa o Grand Slam de Tbilisi. A partir de hoje.
Isso.
A seleção terá 17 judocas em ação ao longo de 3 dias de competição na capital da Geórgia. E também as inscrições de voluntários para as Olimpíadas de Paris 2024, que a gente citou aí agorinha, começaram essa semana, essas inscrições para o voluntariado. O comitê organizador do evento vai selecionar mais de 45 mil voluntários que precisam atender a 3 requisitos para avaliação. Ter no mínimo 18 anos, no dia 1º de janeiro de 2024, falar francês ou inglês e estar disponível por pelo menos 10 dias durante a Olimpíada ou durante toda a Paralimpíada. O que você acha, Pedro? Deve ser uma experiência incrível, né? Ser voluntário.
Deve, sim, sem dúvida. A gente passou por isso quando... em 2 competições que aconteceram no Rio, né? Recentemente, tanto no PAN de 2007... quanto especialmente na Olimpíada de Rio 2016. Então, muita gente teve essa experiência, pessoas que jamais teriam acesso a perto desses atletas, perto dessa rotina, né? Então, é muito legal para quem tem a oportunidade de participar. Eu só queria falar um pouquinho sobre o Grand Slam, né?
Vamos lá.
Rapidamente. É impressionante... a quantidade de atletas de alto rendimento que o Brasil tem no judô há tantos anos.
Tanto masculino quanto feminino, né, Pedro?
É incrível, porque assim, você só olha com um foco um pouco mais voltado para isso quando você está em Olimpíada, né? O Brasil sempre leva medalhas por conta desses atletas. Mas é discutir aí a importância dessa competição, porque ela é classificatória para o Mundial, né? Então tem que prestar atenção aí. E 17 atletas, eu acho que é uma delegação bastante robusta.
Bem grande essa delegação,
do Grand Slam na Geórgia.
E é engraçado que realmente o Brasil tem uma participação grande no judô mundial, né? A gente tem muitos atletas sim, importantes, né? E que isso. Então realmente essa competição é bastante importante para a gente ficar de olho aí. E sobre as Olimpíadas também, eu queria só comentar aqui com você, Pedro, meu cunhado, marido da minha irmã, eles moram no Canadá e na época do voluntariado aqui para o Rio de Janeiro, ele veio como voluntário, trabalhou, ele disse que foi assim... Foi uma experiência para a vida dele. Ele veio como voluntário e ele é aficionado por tênis. E ele conseguiu ficar exatamente lá dentro, vendo os ídolos dele jogarem. Assim, ele disse que foi uma experiência maravilhosa para o resto da vida dele. Ele vai levar essa experiência que ele teve como voluntário nas Olimpíadas.
Imagina isso para um adolescente, para alguém que, pô, né, é um negócio realmente que marca. Não tem como, não.
Marca a vida toda. Bom, e com essa história aqui dos voluntários, a gente encerra o nosso 11 Minutos de hoje, traz o nosso apito final, fim de jogo. Pedro Pincer, muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. É sempre maravilhoso ter você comentando aqui com a gente no 11 Minutos.
Obrigada, o prazer é todo Pedro. Meu, Raquel, muito obrigado. Rita, foi um prazer trabalhar com você pela primeira vez.
Pois é, verdade. Você me explicou um pouco aqui, alguma coisa aí do que é...
Deixo aqui... Pois não.
Você me explicou um pouquinho do que é aquela que sobe e não volta, agora eu já sei.
Agora já sabe
também.
Mais ou
quer
menos.
Quer dizer, já esqueci, né? Vou ter que...
Faz um gráfico para ela, Pedro. Manda
faz um desenho aqui. Uma colinha para a próxima vez eu saber o que vocês estão falando.
Tá certo, gente. Raquel, obrigado mais uma vez. Rita, obrigado.
Obrigada, bom dia.
Agradecendo mais uma vez uma saudação especial a quem nos acompanha aqui. E até uma próxima oportunidade. Um abraço, tudo de bom.